Bom dia, irmãos. A gente, com o decorrer dos anos, tem duas alternativas. Você pode ficar cínico de ver tanta gente começar bem e terminar mal, ou você pode crer na palavra de Deus que diz que vai terminar bem. Um dia vai acabar bem. Alguma geração vai dar certo. Vou torcer que seja a nossa, né? Mas as pessoas me perguntam muitas vezes, como é que você está vendo a igreja no Brasil? Como é que você está vendo as mudanças? E eu fico pensando, não estou vendo muita mudança, não. Mas você está animado? Estou animado. Aí eu não consigo entender por que eu estou animado. Sim, eu sempre estou animado. Estou alegre, estou com esperança, estou com fé. Mas se perguntar por quê, talvez eu consiga explicar um pouquinho. Mas não é baseado em aparências, né? Porque quando você vê a situação real da igreja, hoje tem tanta coisa triste, tanta coisa lamentável, e é difícil. Você não pode olhar para isso. Você tem que olhar para a palavra de Deus, que Ele promete que Ele vai conseguir o que Ele quer conseguir. Na sexta-feira, tivemos um almoço poderoso com alguns irmãos de peso, 5 irmãos de peso. Tive o prazer de conhecer Aldair no fim de abril, né? Mas foi rápido, né? E o Anderson eu não conhecia. Mas eu vou dizer que uma das coisas que me anima bastante, e não é de hoje, é de muitos anos, é perceber que a gente não precisa conhecer as pessoas e a gente não precisa conversar muito para chegar num acordo sobre a palavra de Deus. Que quem faz isso é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Então, quando nós conversamos sobre a palavra que seria ministrada aqui, houve uma presença do Espírito Santo conosco, confirmando que é isso mesmo, que é isso que Deus quer. Isso é tão gostoso, né? Tão maravilhoso. Vários momentos a gente tem sentido isso durante os anos. Pessoas em outros lugares, outros países, pessoas de idades diferentes, de procedências diferentes, recebendo a mesma revelação da palavra de Deus. Então a gente, para chegar na unidade da fé, só precisamos de mais do Espírito Santo, amém? Mais do Espírito da verdade, que Ele conduz a mesma verdade e não vai nos decepcionar. Então acredito que a unificação da igreja e a vinda da palavra do Senhor para a igreja vai caminhar bem mais rápido do que a gente imagina, porque Deus está falando com as pessoas as mesmas coisas. E fiquei muito contente com o tema que o Fábio Coelho sentiu para esse encontro, para essa conferência, de falar sobre o que nós vamos construir, né? Qual é o tema, quais são as atividades, como devemos nos preparar para que não, né, tirando as coisas ruins, não fique vazio e não tenha outra coisa para colocar no lugar. E acontece que no CPPI, agora em julho, de 15 a 24 de julho, em Sorocaba, nós vamos ter 9 dias para falar praticamente desse mesmo assunto, cultura de avivamento. Porque o assunto é o avivamento virá, certeza, porque está na Bíblia, está na palavra, do mesmo jeito que fala que Israel vai voltar para sua terra, que vai vir chuva e vai ter uma grande colheita. Isso é certeza. Isso não depende de nós, depende de Deus, e Deus está trabalhando dentro da escala do tempo dele. Mas o que nós estamos fazendo agora para preparar para isso? E para que quando isso chegue, ele seja mantido. Então, eu creio que é o mesmo tema, só que abordado de outro ângulo, mas é a mesma coisa. Então, eu creio que o Espírito Santo está falando com a igreja hoje, e eu sinto uma expectativa muito maior de que não está tão longe como tem estado em outras épocas. E aí, hoje de manhã, meditando sobre a palavra, aliás, essa palavra que vou dar hoje talvez seja uma das palavras mais próximas do meu coração, muitos anos, tem um livro meu que tem um título, talvez ele nunca vai ser escrito, porque eu não acho tempo para escrever, mas o título é bom. Eu já escrevi 5 capítulos, talvez eu morra, depois publico 5 capítulos e pronto. Mas o título é Sai da Frente, Quero Ver Jesus. Eu amo esse título. Tinha aqueles retroprojetores, que talvez a geração nova nem sabe o que é que se trata. Se na sua época você sabe o que é retroprojetor, então você é mais velho do que parece. O retroprojetor, em Botucatu, tinha 2, né? O retroprojetor era uma coisa que você punha transparência e ele mandava para a parede, e a música, né, que ia ser cantada e tal, não tinha esse data show, não tinha PowerPoint, não tinha nada disso. Aliás, a minha geração é uma geração muito interessante, que viveu todas as mudanças, da máquina de escrever para as coisas digitais, nós vivemos todas essas mudanças. O tema desse livro, se algum dia for escrito, vai ser esse. Vai ser que a igreja não quer ver pessoas, ou homens, ou nomes, ou fama, quer ver Jesus. Vamos para Gênesis, que é o melhor lugar de começar esse tipo de coisa. esse tipo de assunto. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Existe um princípio bíblico que quando se repete é porque é importante. Então na criação do homem, qual que é a coisa mais importante? Que Deus frisa quando ele fala sobre o plano de fazer e que ele frisa depois que ele fez. Façamos o homem a nossa imagem, já bastava. Mas ele repete, conforme a nossa semelhança. Pois quando fez, criou pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. 4 vezes em 2 versículos. Ou seja, a coisa mais importante do homem não é o homem. Então está dentro do meu assunto, né? Sai da frente. Coisa mais importante do homem não é o homem. Quando Deus criou o homem não deveria ser o mais importante. Porque a identidade dele é ser imagem de outro. Então o homem teria que ser imagem de Deus. A imagem de Deus. Essa é a coisa mais importante do homem. A matéria que foi feita, na verdade, é uma matéria bem frágil e bem comum. Pó. Coisa muito só molhar o pó e fazer, né, aquelas esculturas. Alguém já viu aqueles castelos de areia que o pessoal fazia aquele negócio todo complicado, depois solta a molecada para estragar tudo. Então é muito bonito a forma, mas a matéria é areia, né? Então, qual que é o propósito de Deus em fazer o homem? Qual que é a natureza intrínseca do homem? Qual que é a coisa mais importante da nossa identidade? Ele inclui um paradoxo, e esse paradoxo dá problema. Esse paradoxo dá problema. Ou vai para um extremo ou vai para o outro. E Deus está querendo nos afinar agora no fim dos tempos para nós chegarmos no equilíbrio certo, original, que Deus queria. Nós somos tudo e nada. Nós somos divinos e somos pó. Então nós somos tudo e nada. Nós somos divinos e somos humanos. Nós somos... Quer uma coisa maior que Deus? Não tem nada maior que Deus. Nós somos a imagem do cara que é maior de tudo. Ou seja, nós temos o máximo. Nós somos o máximo. Anjo não compara conosco. A Bíblia diz que ele fez um pouco menor que os anjos, mas na imagem de Deus é superior aos anjos. Nós somos além dos anjos. Os anjos são ministros nossos. Então o homem, o plano de Deus para o homem é uma coisa estrondosa, coisa louca. Só Deus para pensar num negócio desse. Fazer de barro alguém que vai representar ele. E ele é o máximo, não tem ninguém acima dele. Então ao mesmo tempo que nós somos tudo, que nós somos a imagem de Deus, nós também não somos nada, porque nós somos só imagem. Se não estiver perto da origem, zero, nada. Então, essa é a natureza intrínseca do homem. Ele é tudo e ele é nada. Ele é divino e ele é zero, se não tiver contato com a origem dele. Então, esse é nosso chamado. E existem muitas implicações nisso aí. Jesus não tomou a forma de cavalo, de anjo, de nada. Ele tomou a forma de homem. E hoje tem um homem à destra de Deus. Então o homem não é pouca coisa não. Tinha uma música que cantava antigamente, também é coisa que muita gente não deve ter ouvido. Você tem valor, o Espírito de Deus habita em você. Os mais velhos conhecem isso. Aí quando eu prego que o homem não presta, que a primeira coisa que precisa entender no Evangelho Profético é que o homem não presta mesmo para nada, que ele é zero. As pessoas dizem, então não pode cantar essa música. Então não pode cantar essa música, você tem valor, você não presta. Falo para o pessoal virar um para o outro e falar assim, você não presta. Se João Batista está na porta, a pessoa chega e fala assim, olha, eu só preciso de uma melhoradinha. Falei, então aqui não é para você, porque a igreja é só para gente que não presta. Né? Tinha um Fusca branco e o cara fez assim, eu lembro até hoje. O cara era ruivo também. E ele falava assim, ele olhou para meu Fusca branco de estimação e ele falou assim, PT. Olhei para ele e falei assim, o que você está falando? Ele falou, perda total. Eu falei, não, meu Fusca não. Você vai arrumar ele. Eu não quero perda total de jeito nenhum. Então, mas para... estar na igreja, você precisa entender que você é perda total. Não adianta dar uma envernizada, uma melhorada, que você é quase crente, já sem ser crente, que você só falta alguma melhoradinha. Não, tem que entender que você não presta para nada. Mas você pode cantar a música. Você tem valor. Mas se eu não presto, como é que eu tenho valor? O que fala a próxima frase na música? O Espírito de Deus habita em você, move em você. Então é esse negócio que eu estou falando. É zero e cem. É tudo e nada, entendeu? E nós precisamos entender isso, que isso tem implicações na nossa vida prática, na nossa vida de igreja, em tudo que nós vamos fazer, esse negócio, essa coisa está funcionando. Agora nós vamos para o primeiro Crônicas, 13, você já ficou aliviado, né? Que a gente vai andar rápido na Bíblia. Já de Gênesis para Crônicas, já andamos bastante. 1 Crônicas 13 e versículo 7. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamboris, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia rompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o Giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Capítulo 15, versículo 2. Então disse Davi: ninguém deve levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Convocou, pois, Davi todo Israel a Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Versículo 12. Vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Porquanto a primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Daí ele fala sobre os cantores e tal. Versículo 25. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares, foram com alegria para fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas, olha que ajuda bendita, né? Você acha que Deus chegou embaixo e ajudou a descarregar? Não. Essa ajuda aqui significa que eles não morreram. Essa foi uma ajuda maravilhosa, né? Porque eles estavam lá, eu acho que os caras falam assim, ó, arrumou a casa dele, fez o testamento, saiu de casa, falou assim, o último que tocou nessa arca morreu. E agora nós somos escolhidos. Vai que não dá certo. Vai que alguma coisa a gente não fez de acordo. Então, eles pegaram lá com muito temor e falaram assim, quase nós estamos assinando nossa sentença de morte, né? E os dois, aí eles andaram e não morreram. E aí o pessoal ficou muito alegre. Havendo Deus ajudado os levitas, que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros e assim chegaram lá no destino certo. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, a arca representa a presença de Deus. A aliança de Deus com o povo dele. Muitos anos essa arca ficou na casa de uma família particular, no caso Abinadab e os filhos dele. Desde criança, provavelmente, eles tinham crescido com a arca dentro de casa e tal. O tabernáculo tinha o altar, o sacrifício e tudo aquilo para poder entrar na presença de Deus. Na verdade, não tinha a presença de Deus. É uma coisa bem estranha, né? Então, tudo preparado para entrar na presença, mas a presença não estava lá. A presença estava em outro lugar, numa arca, num outro lugar. E ninguém ligava para isso. Não, está fazendo culto, está fazendo as reuniões, tem igreja, tem coisa, tá bom. Não precisa da presença, só precisa fazer o ritualismo. Deus também, ele sabe lidar com o homem em épocas anormais. Então Deus não é muito legalista, ele não segue a letra da palavra. Ele fica bem, assim, adaptável às épocas estranhas, às épocas que estão fora do que ele planejou. Porque tinha falado em outros, vários lugares na Bíblia, nós podemos ver isso em muitos exemplos. Ele fala, não faz outro altar em nenhum outro lugar, mas quando o povo está todo desviado, todo errado, ele faz um altar. Né? Ele mandou Gideão fazer um altar num lugar que não tinha nada a ver. Né? Então, assim, próprio Deus muda a sua maneira de agir de acordo com as épocas. Então, quando Salomão foi no tabernáculo de Moisés, onde tem aquele sacrifício e tudo, e não tinha presença, e não tinha arca lá, Deus encontrou com Salomão lá. Então, Deus sabe lidar com situações anormais, mas não deixa de ser anormal. Está errado, está fora, mas Deus consegue mesmo assim agir. E nós podemos ver a situação da igreja hoje, a situação da igreja, vamos dizer, de modo geral, a igreja cristã, mas vamos referir principalmente aos nossos evangélicos, é uma situação totalmente anormal, totalmente errado, totalmente sem a presença, totalmente sem a arca. Não tem a arca. Mas Deus sabe encontrar com pessoas, como ele encontrou com Salomão, ele encontra com pessoas mesmo nessa situação anormal. Amém? Agora, a presença de Deus que matou Uzá, não foi porque Deus estava com raiva de Uzá. Não foi porque Deus falou, Uzá é um maldoso, vou matar ele. Você diria, por exemplo, se uma linha de alta tensão, alguém morresse, você dizia, ô linha de alta tensão, malvado. De fato, quando tem o transformador, tem aquela caveira e os, né? Parece pirata mesmo, né? Mas nós sabemos que o transformador de alta tensão, ele traz energia para as cidades, ele faz muito bem para as pessoas. Então, o problema de alta tensão não é maldade, é simplesmente muito poder. Muito poder. E quem lida com grande e alta tensão, lida com reverência. Na verdade, ele não chama de reverência, ele chama respeito. Ele veste todo aquele aparato, ele segue todas as normas de segurança. Pode ser que tenha 20 anos, 30 anos, um eletricista que sabe mexer com essas coisas, ele não brinca com aquilo que ele está acostumado a viver, porque ele sabe. É perigoso. A presença de Deus é perigosa. Ele deixou isso claro quando inaugurou o tabernáculo. Os dois filhos de Arão, que era para ser sumo sacerdote, morreram no dia da inauguração. E Deus não mata as pessoas porque está com raiva. Ele mata porque ele é perigoso. Então você tem que chegar do jeito certo. Sim, simplesmente, o que ele pode fazer? Ele falou, Moisés, se eu te aparecer para você de qualquer jeito, você vai morrer. Não porque eu estou com raiva de você. Pelo contrário, eu amo você de paixão. Por isso que eu não vou me revelar a você. Então, assim, eu amo você, Moisés. Então, não vou me mostrar a você. Certo, Lade? Então, ele matou Uzá porque Uzá colocou a mão na arca. Então, a arca é perigosa. Não pode colocar a mão. E se você colocar do jeito errado, você morre. Os dois filhos de Arão morreram porque entraram sem ordem, de forma errada, e morreram. Pois Arão entrava com todo aquele cuidado e não morreu. Mas depois, Davi diz aqui que a arca pode ser tocada assim. Ela pode ser tocada. Aliás, ela tem que ser tocada. Aliás, Deus deu ordem para que homens pegassem os varais e carregassem a arca sobre os ombros. Por isso que eles tiveram muito medo, porque o último que tocou morreu. Agora a gente carrega e não morre? Ou seja, Deus quer ser carregado. Ele não quer se manifestar como um raio. Deus quer ser carregado pelo homem. Ou seja, Uzá morreu não por culpa de Uzá, por culpa de Davi. Que o Davi não leu a escritura direito e deixou ir no carro de boi. É verdade que era um carro de boi novinho. Era uma igreja formada direitinho, segundo o modelo do Novo Testamento. Mas era um carro e os bois andavam carregando e a arca ficava assim. Quantas vezes você já viu a presença de Deus chegar numa reunião e os líderes abafam a presença de Deus? Quantas vezes você já viu que a gente ora para Deus chegar e depois quando ele chega a gente não respeita ele? Então é boi. Boi é assim mesmo. Muitas vezes os pastores não são pastores. Deus não chamou eles para ser pastores, mas são pastores por outro motivo. Não tem o dom de pastor. Entendeu? Então é um carro com bois. Carregar a presença num carro com bois, alguém bem intencionado vai lá e fala assim, não, não faz assim não. E pum, morre. Tá vendo? Não podia ter tocado. E deixava a arca cair então? Entendeu? Então assim, é uma situação sem solução. Então nós estamos orando para a presença de Deus chegar. Mas quando a presença de Deus chegar é perigoso. E Deus não chegou ainda porque ele tem misericórdia de nós. Assim como ele não manifestou para Moisés, porque tem misericórdia de Moisés. Deus fala assim, vocês querem minha presença? Então, estude a palavra, veja como é que funciona e carrega direito. Então, o assunto que nós temos para tratar hoje, ele é um assunto muito importante, fundamental, porque tem a ver com a essência como Deus criou o homem e tem a ver como o Espírito Santo vai ser conduzido na igreja nesses últimos tempos. Ele vai ser carregado por pessoas, por homens. Ele não vai descer uma neblina, uma nuvem, uma coisa. Não, ele vai ser ligado com pessoas. Tem pessoas carregando. Tem homens, tem ser humano que foi feito para ser a imagem de Deus e foi feito para carregar a presença de Deus. Mas não vai ser controlado pelos homens de pôr a mão para evitar que ele caia. Ele vai ser carregado nos ombros por homens que Deus escolhe. Amém? Então essa lição é muito clara e muito importante para nós. E é quase inconcebível que Deus se permite ser carregado por homens, mas Deus quer ser carregado por homens. Amém, irmãos? Então nunca pense que Deus tem que agir de uma forma tão grande que ele não vai usar pessoas, que não vai ter pessoas dirigindo, orientando, guiando. Não vai existir isso, porque Deus não quer isso. Se ele quisesse isso, ele já tinha feito isso há muito tempo. Mas se ele quer, ele quer que nós alcancemos o chamado pelo qual ele nos criou. E nos criou para ser imagem dele. Mas para ser imagem dele, tem que depender dele. E nós temos que afinar um instrumento para achar esse equilíbrio. Ou seja, a gente tem que usar o retroprojetor, botar a transparência, arrumar tudo direitinho, mas quando ele chega, sai da frente. Amém? É isso que Deus quer nos ensinar, como ter esse equilíbrio. Vira comigo para o Evangelho de João, tá vendo? Já chegando no Novo Testamento, já está quase terminando a mensagem. Mas não está não, viu? Não está não, de jeito nenhum. Pastor, quando fala que está terminando, é terrível, não vai terminar de jeito nenhum. João, capítulo 5, versículo 19. Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer. Bom, se nós queremos saber por que Deus criou o homem, nós já lemos em Gênesis, criou o homem para ser a imagem de Deus. Agora, Jesus veio como homem, mas Jesus é Deus. Então, ele deve ter sido um homem diferente de nós. Não, ele veio como homem para fazer o que o homem deveria ter feito e não fez. Então, ele veio para mostrar como é que se faz. E como homem, ele disse, nada posso fazer de mim mesmo. Tem dó, Jesus, o Senhor é Deus. Não, eu vim como homem. Eu vim como homem. E como homem, eu me recuso a fazer qualquer coisa por mim mesmo. Eu faço o que o Pai faz. Esse é o padrão. Jesus é o homem perfeito. E mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e admitiu que ele podia ser nada sem Deus. Porque eu sou homem. E homem é a imagem de Deus. Então o homem tem que refletir Deus. Eu já brinquei muitas vezes com as pessoas. Você já pensou se você for no espelho e você está quietinho e sua imagem levanta a mão? Você já pensou? Isso é terrível, não é verdade? Você está diante do espelho e você no espelho levanta a mão e você não levantou? Eu acho que você ia olhar para sua mão, olhar para o espelho, olhar atrás do espelho, tem alguma coisa errada. Você já pensou se você pegasse o microfone começasse a falar e você não está falando nada? Começa a falar e o microfone fala. Gente, Deus não nos criou para inventar moda. Ele falou hoje sobre ficar silêncio. Ele não nos criou para fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você é nada. Você não presta. Você arrependeu. Você entendeu. Você é zero. Você não precisa produzir nada. Você não precisa fazer nada. Você não deve fazer nada. O problema é que você faz. Esse é o problema. Deus não levanta a mão e você levanta. Deus, deixa eu falar. Você quer? Então fala sozinho aí. Vê o que acontece. Deus está procurando microfone que não fala sozinho, imagem que não age sozinho. Ele está procurando pessoas que têm coragem de dizer como Jesus, de mim mesmo não posso fazer nada. O pessoal fica rindo, zombando de Elias, porque que ele ficou todo aquele poder e depois ficou fraco. É o certo. O poder não estava nele. O poder estava, segundo a tua palavra, fez todas essas coisas e beleza. Mas depois, nada, zero. Deus não nos criou para dizer, olha, eu alcancei um nível da vida espiritual agora, que esses problemas dos meros mortais eu não tenho mais. Gente, quantos homens de Deus no século passado e ainda nessas primeiras décadas estão fazendo isso? Eles acham que são mais maduros, que atingiram estatura, que eles não podem ser repreendidos, que eles não podem cair em tentação, que eles não precisam de ajuda de amigos para chamar a atenção deles. Eles se acham. E cai um atrás do outro, igual boliche. Nós, de nós mesmos, nada somos. Se Jesus disse isso, imagina nós. Entendeu? Então, quanto mais poder, mais fraco. E nós precisamos aceitar o ônus que vem com isso, sabe? Nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos encarnar isso. Nós precisamos entender isso. Com Deus, tudo posso. Sem Deus, nada. Sou mais fraco que o mais fraco. Mas com Deus, eu posso fazer proezas. Amém? Se Deus está comigo, se Deus dá ordem, segundo a tua palavra, fiz todas as... Ele zombou dos profetas de Baal. Zombou deles. 400 e tantos homens. Vai. Eu tinha certeza que Deus ia fazer o que ele queria. Com Deus, tudo certo. Sem Deus, nada. Esse é o padrão de Deus para o homem glorificado, o homem certo, o homem dentro do que ele devia ser. Então, quando você se sente fraco, você não deve estranhar. Fala assim, puxa, eu pensei que a vida cristã ia ser sempre poderoso. Não! A vida cristã é você admitir sua fraqueza e falar igual Jesus, eu sou nada, mas eu sou um vaso que pode manifestar tudo. Poder de Deus, a autoridade de Deus, a coragem de Deus. Eu posso, tudo posso nele, mas sem ele, nada. Ele diz assim, filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. É o negócio do espelho. Levantou a mão no espelho? Eu também. Levantou essa outra? Eu também. Virou a cabeça? Eu também. Tudo que o Pai faz, eu faço, porque eu sou a imagem dele. Então, eu faço. E só de passagem aqui, então, vamos deixar registrado. Qual atividade mais importante que um homem pode exercer. Como ele pode melhor usar seu tempo, sua energia, seus talentos? Se o homem é zero sem Deus e é 100 com Deus, qual atividade humana que é mais importante para que eu seja de fato um homem como Deus quer que eu seja? Que eu cumpra o chamamento dele para a minha vida. Qual a atividade mais importante? Fala para mim, dentro desse quadro aí. Zero sem Deus, 100 com Deus. Que atividade eu devo exercer? Meu tempo, meus dons, meus talentos, meu amor, minha energia, tudo, ele deve ser mais investido em que tipo de coisa que eu devo estar fazendo? Andar com ele, mas como é que eu vou andar com ele? Oração, oração. Não existe nada mais importante que oração. Jesus ministrava o dia inteiro, cansado. Ele levantava de alta madrugada e ia orar, porque ele era homem. Sabe, se você não souber resguardar seu tempo de oração, você não vai conseguir fazer nada. Então, tempo de oração não é se sobrar tempo, é bom. Não, é indispensável. Porque através da oração, eu me coloco diante do espelho e fico olhando o Pai. E quando Ele faz, eu faço. E às vezes Ele não está fazendo nada. E você quer fazer mais, Deus? Mexe, faz alguma coisa. Não. Hoje, para você, estou quieto. Então, curta essa quietude de Deus. Aprenda a descansar. Aprenda relaxar, porque a obra não depende de você, a obra depende dele. Mas se você não está diante dele e ele está mexendo e você não está mexendo, é porque você não está prestando atenção onde você devia estar prestando atenção. Então, ou seja, oração é a atividade mais importante que existe para a vida humana. Sem oração, você não consegue fazer nada. Com oração, você consegue estar em contato com Deus e Deus consegue te mostrar o que você deve fazer. E você consegue fazer e cumprir o chamado de Deus para sua vida. 1 Coríntios agora, nós vamos para um outro personagem, Paulo. E Paulo, nós vamos ver o que ele fala sobre ele mesmo. E depois nós vamos ver o que ele fala para nós. E aí, encerramos nossa caminhada pela Bíblia. Tem algumas conclusões finais, mas o importante, nós vimos em Adão, nós vimos Davi usar, nós vimos em Jesus. Agora nós vamos ver Paulo sobre ele mesmo. E Paulo nos exortando como nós devemos agir. 1 Coríntios 15, versículo 9. Eu só peguei alguns versículos, gente, mas Paulo é uma maravilha para estudar esse assunto. Que Paulo em Coríntios e um pouco em Gálatas, outros lugares, ele vai e vem. Ele vai e vem. Tem hora que você fala assim, é isso aí, Paulo. Depois fala, não, mas vai para cá. Não, vem para cá. Ele fica entre esses dois extremos, 100% e zero. Tudo e nada. Eu sou, vamos deixar ele falar. 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Quer dizer, zero. Sou zero. Sou menos que zero. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Irmãos, deixa isso entrar na sua alma hoje, sabe? Porque Deus quer abaixar os altos e levantar os vales. Se você está muito alto, então escuta a minha palavra sobre zero. E se você está muito baixo, escuta a minha palavra sobre 100, tá? Porque você não é nem só um e nem só o outro. Você foi criado para ser os dois. É tipo pistão no motor. Uma hora ele desce, outra hora ele sobe. Se ele ficar só embaixo, se ficar só em cima, o carro não anda. É assim, mas o mesmo carro, ele desce e depois sobe? É. Uma hora ele tem medo de Isabel, outra hora ele mata 450 profetas? Sim, é isso aí. Essa é a vida normal. Uma hora ele se sente zero à esquerda, quase nem convertido. Outra hora ele se sente como o maior dos apóstolos. É, isso é normal. Beleza. Então ele falou assim, eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo, você está na carne, se comparando com os outros, e ainda dizendo que você é mais do que os outros? É, mas acabei de falar que eu sou menos. Então, tudo bem. Percebe? Está tudo certo. Paulo, mas você está ficando orgulhoso. Ele falou, não, mas eu falei que eu sou zero. Você não viu falando que eu sou zero? Eu trabalhei muito mais que todos os outros. Eu sou, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. É porque aí ele sentiu o negócio subindo assim, ó. Mas a graça de Deus que está comigo. Olha como é que ele costura. Eu sou menor, não sou digno de ser chamado nada, mas eu fiz muito mais. Legal. Mas eu, não eu, mas a graça. Essa é a vida cristã. Alguém chega para você e fala, como que a palavra foi boa hoje? Você fala assim, o diabo me falou mesmo. Não! Fala, graças a Deus, também senti isso. Ainda bem que você também sentiu. Porque às vezes eu senti, você não sentiu, é péssimo. Mas se eu senti, você também sentiu, então nós estamos na mesma faixa. Sabe, nós temos um negócio de uma falsa humildade, de não conseguir aceitar elogio, de não conseguir aceitar a pessoa chegando com gratidão. Gente, se a pessoa está com gratidão, é a melhor coisa que tem. Você foi usado para mudar minha vida, você foi usado para fazer isso e aquilo. Glória a Deus, isso alimenta a obra do Espírito Santo na igreja. Mas o problema é quando você começa a tomar para si, fala assim, eu fiz, sai da frente, quero ver Jesus, não é verdade? Se você conseguiu fazer alguma coisa, não foi você, foi a arca que você está carregando. Mas é bom saber que carrega na arca, vai tocar na vida das pessoas, amém? Então, não seja nem falsamente humilde e nem verdadeiramente orgulhoso. Segundo Coríntios aqui, 12, segundo Coríntios 12. O Paulo tinha um problema com os coríntios porque eles não respeitavam ele. Eu quero ver, se a gente chegar na eternidade, eu quero que Deus me mostre como Paulo era quando estava na terra. Porque como ele está lá, não vai dar para saber que ele deve estar maravilhoso, né? Corpo glorioso. Mas eu quero ver como é que ele era aqui na terra. Eu quero ver como é que ele era, porque ele tinha um complexo e parece que as pessoas também concordavam com esse complexo. E Paulo ficava sempre lutando para defender aquele, sabe? Então assim, ele é um cara escolhido, com fraqueza, com aparência, com jeito que eu vou te falar. É uma luta. E então esses dois livros são preciosíssimos porque ele fala sobre essa gangorra, né, de ser tudo e não ser nada. Aí ele fala, versículo 1, vamos lá, lê a passagem porque é importante. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço um tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim, além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. Eu queria que você gravasse esse versículo aqui, que esse versículo é a chave para a gente entender como Deus vai levantar os ministérios nos últimos dias e como a igreja vai ser, como vai ser. Ele falou assim, se eu gloriar-me, não serei insensato, porque eu não vou estar falando mentira, vou estar falando a verdade. Ou seja, você não deve ter humildade ao ponto de dizer que você não tem o que você tem. Você é uma pessoa que sabe tocar bem. Ah não, não vou tocar não, não toco quase nada. Nossa. Eu acho tão lindo quando a pessoa que sabe tocar, a pessoa que sabe cantar, ela atende na hora, numa família, num lugar. Ela não está ali para plateia, para audiência, para coisa. Não, ela, qualquer coisa, ela serve com o dom dela, ela vai. Eu acho isso tão lindo, tão bonito. Ela não fala assim, não, que isso, não sei nada. Não, nós recebemos de Deus. Nós temos coisas de Deus. Testemunhar é isso, é falar do que Deus fez por nosso intermédio. Pode falar, deve falar. Ele falou, se eu gloriar-me, não serei insensato, porque eu vou falar coisa que é verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim, além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E esse é o ponto que depois eu quero voltar para isso, gente, irmãos. Mas títulos, vanglória, eu exaltar o que eu fiz, o que eu faço, propaganda, sabe? Marketing. É para formar na imagem, na mente das pessoas, algo que eles deveriam já estar vendo. Se é verdade, eles deveriam ver. E se não está vendo, é porque talvez não tem, você vai inventar uma mentira. Então não devia ficar falando, Deus me falou, não, pode falar, eu senti, fiz e acreditei, e parece que foi Deus que falou sim, mas, entendeu? Nós devemos ser humildes em nossa maneira de falar, nós devemos falar dessas coisas, admitir essas coisas, maravilharmos diante de Deus por essas coisas, mas nós não devemos fazer propaganda para tentar criar uma impressão nas pessoas de que eles já não estão vendo. Se eles estão vendo, ótimo, se não estão vendo, deixa para lá. Vou voltar para esse assunto mais, mas teve um tempo no Brasil que a gente caminhava com o pessoal e e nós tínhamos e temos esse costume de não ficar dando título para pessoas. Pastor fulano, reverendo fulano, essas coisas todas, sabe? Tem gente que não é esposa de uma pessoa, é mulher do apóstolo. Você já pensou? Gente, isso é terrível. Ela dorme com o apóstolo? Como é que pode? Ela não fala o nome do marido pelo nome, ela fala o apóstolo diz, o apóstolo fez isso, o pastor, né? Você quer ver minha esposa ficar brava, vai falar que é mulher de pastor. Não sou mulher de pastor. Então assim, títulos, aí esse grupo saiu de nossa comunhão e começou a crescer, começou a aumentar e começaram a pôr títulos. E aqueles rapazinhos que a gente conhecia e tudo, começou a virar pastor. Hoje já são bispos e tem alguns apóstolos. Mas a gente perguntou assim, o que aconteceu com vocês? É porque a igreja cresceu, né? E tem gente que entrou, trata a gente igual, se fosse igual no mesmo nível deles. Eu vou mostrar para vocês o equilíbrio sobre esse negócio, tá? Mas, por enquanto, eu só quero que você entenda que a Bíblia não é a favor de usar técnicas para aumentar sua imagem na mente das pessoas. A Bíblia diz que a pessoa deve ver e deve ouvir e tirar suas conclusões. E eu devo agir baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço e naquilo que eu ouço e vejo que os outros veem e ouvem de mim, certo? É nessa base que eu devo andar. Se sou reconhecido, se as pessoas veem, se as pessoas reconhecem, eu devo aceitar isso como verdade e devo andar em cima dessa verdade. Não deve ter falsa humildade. Eu devo andar sobre isso. Por isso que na igreja a gente reconhece algumas pessoas como pastores e a gente unge eles. E eles são conhecidos na igreja porque eles têm o dom e o ministério de pastor. E a igreja deve saber disso. Só não precisa ficar usando o título e não usar o nome. Deve estar falando com aquela pessoa como pessoa, né? E não como um cargo que é impessoal. Só para terminar essa passagem aqui em 1 Coríntios 12, versículo 11. Tornei-me insensato. Vós a isso me obrigaste. Porque eu devia ser louvado por vocês. E olha, isso é muito bom. Essa frase é muito boa. Porque Paulo é o seguinte, por que ele não exercia... Eu já fui em muitos lugares onde as pessoas eram mentoreadas por mim, eram discípulos meus, e hoje são apóstolos, hoje são bispos, hoje são não sei o quê. E eu nem pastor não sou. Então é muito engraçado. Minha esposa fala assim, ué, como que... Se você discipulou um apóstolo, o que você é? Agora, o Eliasaf, que pode contar para vocês a experiência dele, que foi tremendo a experiência dele. Foi numa igreja onde eu tinha ido, me chamaram, essas coisas só acontecem em Bauru, tá? Me chamaram de uma chácara, que eu estava vestido tranquilo, à vontade, para um encontro de jovens, numa chácara, de jeans, de camiseta, sei lá, alguma coisa. E me chamaram para pegar numa igreja, e não me avisaram nada. Aí eu chego na igreja, gente, ar-condicionado, fechado, todo mundo de paletó e gravata. Todo mundo de paletó e gravata. Todo mundo. E eu chego lá de jeans. Mas eu preguei, tudo bem, tudo bem. Aí, vai ali a Zaf, eu avisei ali a Zaf, ó, o pessoal é internado. Internado, eles têm internos. Aí o Eliasaf chega lá. E o pastor que vai, né, fala assim, você é o quê? Porque ele queria apresentar ele, né? Você é pastor? Não. Você é presbítero? Não. Você é teólogo? Não. Aí ele falou, o que que você é então? Eu não sou nada. Sou um crente tentando ser salvo. Então esse negócio do nada é meio forte. Mas ele diz, assim, eu devia ser louvado por vocês, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Gente, Paulo é convencido, hein? Mas é verdade, tá? O que ele tá falando? Ele não tá falando coisa errada, não. É verdade. Em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Enchou orgulho, né? Nada. Olha a próxima frase. Ainda que nada sou. Olha a frase. Ele sempre mostra que nós podemos ter autoridade, nós podemos ter autorrespeito, nós podemos falar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos fez. E ao mesmo tempo nós podemos saber que nós não somos nada, só da graça de Deus. Amém, irmãos? Então esse paradoxo, essa coisa vem desde Adão, entendeu? Fomos criados para viver que nem Paulo está falando sobre ele mesmo. Fomos criados para ser assim. Então o que Deus te usa para fazer, o que Deus te deu para fazer, você não deve esconder atrás e dizer que não tem. Você deve dizer que tem. Mas isso não vem de você, vem pela graça de Deus. Toda a glória, toda a honra vai para ele. Mas que tem, tem. Amém? É isso aí, a gente precisa entender. E agora, Romanos 12, tem várias passagens, mas nós vamos ler só Romanos. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, irmãos? Não é bonito isso? Não pense de você acima do que Deus te deu. E sabe como é que você sabe isso? Pelos outros. Você não tem jeito de saber. Você não tem jeito de medir. Mas pelo testemunho dos outros, que Paulo fala, o que você vê em mim, o que você ouve em mim, isso me dá uma base segura. E segundo isso, eu vou caminhar. Ou seja, uma pessoa que fica na igreja e fala, ninguém me reconhece. Nossa, o outro faz uma coisa, todo mundo reconhece. Eu faço, ninguém reconhece. Uma pessoa que fica cobrando reconhecimento é uma pessoa que tem um conceito mais alto de si mesmo do que é verdadeiro. E nós precisamos ter um conceito de nós mesmos, sobriamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Amém? Vamos lá então para as nossas considerações, que não vou chamar de finais, senão você vai pensar que eu estou terminando. Primeiro ponto que eu quero dizer, Deus está restaurando uma cultura de honra na igreja. uma cultura de honra. Não é a congregação honrar os líderes. É toda a igreja honrar o Espírito Santo em qualquer pessoa que ele se manifeste. Deus é Deus. Deus é Deus. Se ele manifesta no menor membro da igreja, eu preciso respeitar Deus naquela pessoa. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso reverenciar. Eu preciso me submeter. Algum amigo meu trabalhava na Dersa, que é a companhia de estradas, na Anhanguera, Bandeirantes e tal. Ele disse que o chefe dele, quando entrava no carro com ele, que teve uma época que ele trabalhava na estrada de motorista, de vigiando problemas e tal, tal. Quando o chefe dele, que chefiava vários departamentos, entrava no carro, ele falava assim, olha, aqui eu não sou chefe, aqui eu sou, estou debaixo da sua autoridade. Você que sabe como é que funciona esse negócio na estrada. Não é meu departamento. As tropas de elite em todos os exércitos, as tropas de elite, eles não ficam respeitando muito essa questão de hierarquia. Eles respeitam a capacidade, porque na hora do vamos ver, é quem sabe fazer que tem que ser obedecido. O cara sabe navegar, sabe descobrir onde está, o cara sabe mexer com rádio, o cara sabe apontar, né, e acertar. Cada um tem a sua habilidade. Na hora da necessidade, submete para quem tem essa necessidade, essa capacidade para suprir aquela necessidade. Então, uma cultura de honra significa que nós entendemos que não existe um membro na igreja que é só assistente, que é só plateia. Não, todos têm função. Deus colocou todos os membros da igreja com função. E a nossa função é discernir Deus na vida das pessoas e reverenciar, respeitar e honrar. E as pessoas sentem isso. Irmãos, quando tem isso, quando a pessoa é honrada, quando a pessoa é reconhecida, seja o dom pequenininho que for, isso faz ela desabrochar, faz ela crescer. Isso é uma coisa que é saúde. Então nós deveríamos estar procurando, a Bíblia fala que a gente deve estar procurando não receber honra. A gente deve estar procurando sempre como honrar onde Deus está agindo. O que que fulano está fazendo que representa Deus? O que que fulano está fazendo que é Deus? O que que é coisa singular? O que que aquela pessoa tem de especial? E eu devo sempre chegar nas pessoas, sempre estar preocupado com as pessoas. Olha, isso que você tem é especial. Isso que você tem é maravilhoso. Isso é Deus colocou em você. Dedica mais para isso. Faça mais isso. Irmãos, você já pensou se todo o nosso meio for assim? Tudo essa cultura de honra? Você não precisa honrar uma coisa que a pessoa não tem. Você precisa honrar uma coisa que ela tem. Sabe? Nós não devemos ser pessoas que elogiam só para elogiar. Tem pessoas que ensinam, tem que elogiar. Não, tem que elogiar o que é. Tem que falar o que não é. Tem que elogiar o que é. E para elogiar o que é, você tem que ter os olhos e os ouvidos abertos. Você precisa discernir. Tem as pessoas que estão tão interessadas no que Deus quer para mim, que ele não vê o que Deus está fazendo nos outros. Se você conseguir abrir os seus olhos e ver o que Deus está fazendo nos outros, e honrar isso, e submeter a isso, reverenciar isso, você vai ver como essa cultura de honra cria um ambiente onde o Espírito Santo começa a agir. É maravilhoso, uma coisa tremenda. Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade dele, porque o pessoal falava que ele era carpinteiro e não cria em nada, não honrava, não via Deus, né? Não conseguia ver Deus, né? Quando nós vemos Deus agindo em alguém, seja coisa mínima, e nós honramos isso, a unção vem. A unção vem na vida da pessoa. Honra traz unção. Devemos honrar a Deus, devemos submeter a Deus. Não só na oração, na adoração, mas na atuação na igreja. Tem gente que não faz nada em reunião, mas faz tanta coisa fora da reunião. Eles devem ser honrados. Nós devemos honrar. Tem pessoas que só oram e ninguém sabe que eles oram. Ninguém sabe. Mas nós precisamos discernir e valorizar, entender que sem essas pessoas orando, a gente não é de nada. Sabe? Que Deus nos ajude a sair desse negócio de honrar nós mesmos e procurar honrar a presença de Deus nas pessoas. O segundo ponto é sobre fugir dos extremos. Eu estava vindo para cá, estava meditando de manhã um pouco sobre algumas coisas. Eu li um pouco nesse livro aqui, A Igreja do Século XX. Se você não leu, você precisa ler. Como que a gente... O tema aqui desse encontro é como nós vamos preservar a presença e não ficar vazios, né? Tirar os demônios e ficar vazios, né? Aqui fala do que aconteceu no século XX. A gente precisa saber essas coisas para preparar alguma coisa melhor para o século XXI, não é? Eu estava lendo um capítulo sobre o que Deus fez na Inglaterra, porque eu estava lendo esse aqui, O Ministério do Apóstolo, do John Noble. John Noble esteve aqui no Brasil conosco, é um homem precioso de Deus. E eu lembro, é uma mensagem, aqui tem três mensagens, mas tem uma que eu nem sei qual o título, deixa eu ver qual que é o título aqui. Mas é, ele escreve quase, não tem título aqui, é quase como se fosse poesia. O irmão John Noble tem um dom de falar as coisas profeticamente, mas ele não fala o título original. Mas o assunto é o Ministério Apostólico. E aqui foi feito, acho que foi dado isso aqui em 1980, por aí. Acho que 1980, mais ou menos. Mas eu lembro, quando nós lemos esse pequeno artigo, como Deus falou conosco. E uma das palavras mais importantes que nós vimos aqui é reconhecer. É isso que eu acabei de falar. É não procurar seu próprio ministério, mas procurar reconhecer nos seus colegas e nas pessoas com quem você trabalha, onde está a unção. Onde está o dom? E discernir pessoas que às vezes estão frustradas, tem pessoas muito frustradas, porque elas estão tentando ser uma coisa que elas não são. E às vezes elas tentam encaixar numa vaga que tem nessa igreja atual, que não é o dom deles. E a igreja não tem essa vaga para eles dentro do dom que eles têm. E por isso que eu quero dizer que o pessoal aqui em Montemor está sendo muito desbravando e pioneiro nesse sentido, desenvolvendo novas maneiras de trabalhar para que haja mais vagas, né? Haja mais reconhecimento de coisas diferentes, novas. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E isso vai espalhar para outras igrejas e outros lugares, se Deus quiser. Agora, ele diz aqui como é importante para o ministério apostólico surgir que haja reconhecimento. Reconhecimento, que saiba olhar, discernir. Gente, sim, em Jundiaí nós temos 4 igrejas que eram divididas e hoje estão unidas e andando juntos já faz mais de 5 anos, acho que quase 7 anos. E o que a gente percebe, são 11 pastores, que não são pastores, né, que é o termo que é usado é pastores, né? Mas são 11 presbíteros, 11 líderes que estão juntos. E a gente percebe que alguns irmãos que antes estavam apagadinhos no ministério e meio desanimados, tristes, porque o dom dele parece que não surtia efeito, porque ele estava na igreja e era só o dom dele, era só aquele dom, só aquele dom, só aquele dom, então não ia bem. Eu tenho percebido com o decorrer do tempo que esses irmãos estão começando a florescer. Por quê? Porque os outros estão exercendo os dons. O dom dele agora ficou muito importante. O dom dele agora ficou muito válido. Tem um que tem o dom de organizar, de saber quando alguém está doente, de estar em casamento, estar em enterro, estar em doença, estar em todas essas coisas e tal, e resumir conclusões de reuniões e tudo. Mas se o cara estava sozinho, o que, entendeu? Não tinha carisma, não tinha coisa, mas tinha esse dom. Hoje tem tanta coisa acontecendo que o dom deles é extremamente importante, extremamente necessário. Então eu vejo o irmão relaxando, sentindo honrado, assim, aquela tensão, aquele desânimo, aquela apatia com o dom que ele tinha indo embora. E isso não é só um, não, são vários que eu vejo isso acontecendo. Então, irmãos, nós precisamos, num ministério plural, num ministério onde não... Por exemplo, se alguém vai para Jundiaí e fala assim, quem que é o pastor senhor dessa igreja? Não tem. Quem que está na frente dessa igreja? Não tem. Tem irmãos que se destacam em várias áreas, mas estão andando juntos, então a igreja, de fato, não pode ser identificada com o nome de uma pessoa. Porque quando você começa a identificar a igreja com o nome de uma pessoa, começa a entrar o perigo. A igreja... Lá em Ubiataba era a Igreja dos Americanos, porque a igreja não tinha nome, então o pessoal dá os nomes que convém para eles. E aí tinha o pai e os 6 filhos, vai fazer o quê? Na cidade do interior, a Igreja dos Americanos. Antes, por exemplo, lá em Jundiaí, tinha a Igreja do Jamê, a Igreja do Abinério, entendeu? Tinha nome, eles já tinham nome, mas ninguém usava muito esse nome, a Igreja de Fulano. Não tem nada extremamente errado com isso, porque Deus usa pessoas, como nós estamos falando, mas o problema é que as pessoas, em vez de olhar que o Espírito Santo está dirigindo a igreja, eles identificam que tem alguém comandando a igreja. E é esse que é o problema errado, porque é o Espírito Santo que deve ter esse lugar de honra. Mas eu sinto que Deus está juntando material, durante o século passado ele estava juntando material, muito material, nós temos muito material, muitas experiências fracassadas, muitas coisas que a gente sabe que não deve fazer. Então, nós estamos com tudo agora para acertar, amém? Se nós não ignorarmos o passado, se nós aprendermos com as lições do passado, nós podemos avançar. Eu muitas vezes comento isso, que meu irmão mais novo, Thomas, ele foi aprender violão. E foi um sofrimento. Por isso que eu não toco violão até hoje. Porque eu falo assim, eu não. Eu não vou me submeter a isso mais de jeito nenhum. Porque torturava todo mundo que estava na casa. Ainda bem que não era bateria, mas era violão. mas ele sentava naquele sofá da Alpendre e tocava. E eu falei assim, esse cara nunca vai tocar nada, que só sai som que não presta esse negócio. Gente, e ó, perseverou. E a gente sofreu, mas ele conseguiu. Não só tocar até bem, mas compôs muitas músicas, foi muito usado por Deus em direção de louvor, foi muito maravilhoso. Eu sinto que a igreja hoje na face da terra, ela está lutando com esses dois negócios aqui. Zero ou cem. Porque nós temos pessoas que cometem esse erro dos títulos. Pastor, bispo, apóstolo. Até preciso ler para vocês um trechinho aqui, porque isso aqui é impagável, tá? Isso aqui é impagável. Eu fui pôr no Google hoje para ver se eu achava, porque eu olhei no livro da história da igreja e não tinha. Pensei que tinha na história da igreja, que o Wesley, João Wesley falou. E aí, gente, o Google é uma coisa tremenda, não é? Você põe uma frase... Gente, eu descobri que o Google é a melhor jeito de achar passagem bíblica. É melhor do que os programas bíblicos. Você só põe a frase e já aparece o texto. É maravilhoso. Aí eu pus que eu, às vezes, citava isso errado. Estava isso errado. Eu dizia que o Wesley falava, me chama de capeta, mas me chama de bispo. Não é verdade. Mas ele pede outras coisas, ele fala outras coisas. Mas eu pus isso aí... E apareceu na hora um blog e li o blog, falei, isso mesmo, vou imprimir. Depois eu olhei lá embaixo no blog e estava escrito, Revista Impacto, número 48. Vou imprimir coisa nenhuma, eu já tenho, vou pegar aqui. Mas gente, só aproveitando, eu não sei se vocês sabem, mas tem coletâneas de todas as Revistas Impacto, desde o início, aqui é a coleção de 2006. Tem 6 edições em cada um, tem índice que fala os títulos e os autores. Tem uma riqueza de coisa aqui que até eu esqueço que tem. E quando eu não acho, é só pôr no Google que você vai achar. Mas, gente, tem coisas que nós precisamos aproveitar, essa riqueza que foi juntada do século passado e que serve para hoje. Vou ler só o trecho aqui. João Wesley, a questão de títulos. E o título dessa revista Impacto 48 chama Devolvendo a Igreja para o Seu Dono. Legal, né? João Wesley era conhecido por seu temperamento equilibrado e disposição calma. Havia, porém, algumas coisas que conseguiam tirá-lo do sério. Uma das ocasiões em que Wesley perdeu a calma foi quando surgiu um incidente envolvendo os dois homens de confiança que estavam à frente do trabalho missionário na recém-nascida República dos Estados Unidos da América, Francis Asbury e Thomas Cole. Em 1784, Wesley havia autorizado a organização da Sociedade Metodista na América como uma igreja independente da Igreja Anglicana, embora esse nunca fosse seu desejo, e a ordenação de Asbury Cole como superintendentes para servir as igrejas naquele continente. Ao invés de usar o termo indicado por Wesley, eles passaram a adotar o título de bispo. Aí o cara calmo virou uma fera. Em 1788, Wesley escreveu uma carta indignada para Francis Asbury, que seria a última comunicação entre os dois. Em Tiago, né? Na Epístola de Tiago, você pode ler. Quando ele fala, meus queridos, meus amados irmãos, pode saber que vem coisa. Meu querido irmão, estou um pouco receoso de que tanto o doutor Thomas Cook quanto você difiram de mim. Eu me esforço para ser pequeno, vocês para serem grandes. Eu me arrasto no chão, vocês se impertigam. Eu fundo uma escola, vocês uma faculdade. Sim, e ainda colocam seus próprios nomes nela. Cokesbury College, derivado de Coke e Asbury. Oh, tomem cuidado. Não procurem se tornar grandes. Que eu seja nada e Cristo seja tudo em todos. Um exemplo disso, dessa sua grandeza, tem me causado grande preocupação. Como você ousa permitir que seja chamado bispo? Eu estremeço, tenho um arrepio. Só de pensar em tal coisa, que os homens me chamem de patife, de tolo, de canalha, e ficarei contente, mas jamais, por meu consentimento, me chamem de bispo. Por amor a mim, por amor a Deus, por amor a Cristo, coloque um fim nessa história. Dessa forma, meu querido Frank, tenho dito tudo o que está no meu coração. Que essas palavras, quando eu não mais estiver aqui, possam dar testemunho da sinceridade com que sou seu afetuoso amigo e irmão, João Wesley. A carta não mudou o ponto de vista dos líderes metodistas da América, nem a prática usada até hoje na igreja fundada por John Wesley. Bom, isso é um lado. Eu só quis mostrar que não é um problema de hoje. É um problema que vem de muito tempo. Mas o outro lado, que nós já tivemos também, é anarquismo espiritual. É dizer que todo mundo é igual. É quase como se fosse uma democracia. Cada um se acha no direito de votar, como se cada um tivesse um voto igual. democracia do inferno, se for na igreja. Vamos colocar bem os termos. O sistema de governo na igreja é monarquia, é Deus. Nenhum homem, é Deus. Mas Deus delega para homens. Então nós precisamos reconhecer homens que Deus levanta em nosso meio. Mas dentro dessa medida que ele nos ensinou, que é 100% quando é de Deus e é zero quando está sozinho. Ou seja, precisa de ter reconhecimento. E aí eu queria falar o seguinte, o John Noble diz nesse livreto aqui que tem três tipos de dons da graça. A graça, o Cristo ressurreto deu dons aos homens, três tipos de dons. Dons ministeriais, dons do Espírito Santo, carismas e dons de caráter. Ele diz que isso, ele pega isso de Romanos 12. Os dons ministeriais, o que, que são? Quando Cristo subiu às alturas, ele deu dons aos homens. Quais são os dons que ele deu aos homens? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os dons ministeriais são homens que Deus deu à igreja, tá? São homens. Então, Deus deu pessoas para a igreja e nessas pessoas existe uma graça, existe uma sabedoria, existe uma direção que a igreja não fica só olhando para o céu. Tem pessoas que são dons para a igreja. Amém? Isso é um tipo de dom. O outro tipo de dom são os dons do Espírito, que profecia, línguas, interpretação, visão, cura, essas coisas todas. E o outro, o terceiro, é o dom que ele fala de misericórdia, que é uma formação do caráter da pessoa em como ela vai agir e Deus, pela graça, pode formar esses dons em nós também. Mas o que eu queria enfatizar é que Deus deu ministérios à igreja, deu os dons para a igreja nesse sentido. O outro ponto aqui, nós precisamos de um equilíbrio no discipulado. Agora presta bem atenção sobre isso, porque isso é um problema seríssimo. Isso é um problema que eu acho que ainda está sendo trabalhado. Tem pessoas que dizem que todo mundo tem que ser discípulo. E é verdade. Não existe uma pessoa que segue Jesus e que não é discípulo dele. Não, eu quero só assistir Jesus, eu não quero ser como ele. Não existe isso. Você tem que ser um aluno, um aprendiz de Jesus. Então todo mundo deve ser discípulo. Beleza. Mas algumas pessoas interpretam que ser discípulo de Jesus é que você tem um ser humano que se chama meu discipulador. Ou você usa outros termos que você quiser. Todo mundo é obrigado a ter alguém que fala assim, eu sou discípulo de fulano? Não. E é aí que onde tem o problema que surgiu muito grande no fim do século passado e é onde nós podemos aprender com os erros passados. Se cada um tem um discipulador, quase não precisa da igreja, nem dos dons do Espírito Santo, nem de nada operando, não é? Porque meu discipulador me ensina o que faz e eu faço, eu obedeço, eu não quero fazer, mas ele manda fazer, eu faço e tal, e beleza. Beleza nada, né? Todo mundo fica... já vi cada história terrível sobre isso, mas tudo bem. Então, todos nós somos discípulos de Cristo. E todos nós precisamos da igreja. E a igreja tem muitos dons variados. Em determinadas épocas, nós precisamos mais de uma pessoa. Em outras épocas, precisamos de outra pessoa. E Deus supre essas coisas na igreja se nós estivermos na vida normal da igreja. Então, a igreja tem a plenitude da graça. Uma pessoa só não tem. Então, nós precisamos ter isso. Agora, o que eu falei sobre equilíbrio? Timóteo não ficava olhando para todo mundo. Timóteo olhava só para Paulo. E Paulo falava, meu filho na fé. Tito, então, se você quer crescer no ministério, se você quer formação de caráter, se você quer algo forte na sua vida, você não pode ficar só solto na igreja, não. Você precisa se ligar com alguém, não precisa ser a vida toda, mas precisa ser por um período, pelo menos, para que esse caráter seja formado. Os irmãos estão entendendo? Então não tem uma lei que todo mundo tem que ter um discipulador, mas existe a necessidade para realmente entrar na prática, precisa de mentores, precisa de discipuladores, precisa de pessoas que ajudam. E nós precisamos achar esse equilíbrio, amém, irmãos? Nós precisamos achar o equilíbrio, nós precisamos achar o que é autoridade espiritual, o que é a formação do caráter, o que é o Espírito Santo dominar e não alguém tomar o lugar de Deus em nossas vidas, entendeu? Nós precisamos entender esse equilíbrio. E quando eu disse que Deus está afinando o instrumento, eu senti isso quase, no caminho para cá, eu senti quase, Deus está afinando os instrumentos da igreja para nem ser títulos e nem ser anarquia. Mas Ele está afinando a gente para carregar a arca e não botar a mão nela, amém? Ele está nos afinando para reconhecer as coisas que Deus está fazendo. E última coisa, isso realmente é o último, Deus está operando na terra hoje coisas tremendas no sentido de relacionamentos ministeriais. Deus está ligando pessoas chaves com outras pessoas chaves para que quando o Espírito Santo descer, tenha reguinho para a água correr. Eu sinto isso acontecendo. Isso me anima muito também, porque eu não sei, Não vejo muita mudança na igreja de modo geral, mas eu sinto coisas sadias, coisas boas acontecendo. Coisas que gastam anos para acontecer estão acontecendo. E essas coisas não dependem de uma chuvinha ou outra, um animozinho ou outro, não. Essas coisas são profundas, muito profundas. Então, que nós prestemos bem atenção. Por exemplo, eu sempre digo, não sacrifique um relacionamento que Deus te deu, de amizade, de respeito, por causa de alguma ambição ministerial. Não sacrifique. Perca, mas preserve, sabe? Perca avanço, promoção, sucesso. As pessoas não me entendem. Muitas vezes, muitos amigos meus não me entendem. O que você está querendo? O que você quer? Para onde você vai chegar? Senão eu estou só caminhando, sim. Só caminhando. Mas eu estou alegre porque eu sinto que Deus tem o controle. Não é a gente que tem o controle. Mas tem alguns valores fundamentais. Preserve suas amizades. Preserve seus relacionamentos. Cuide das pessoas que Deus te deu. Direitinho. E o resto é com Deus. Né? O resto é com Deus. Jesus disse para o Pai, eu guardei os 11. Um perdeu porque não tinha jeito, mas os 11 eu guardei. Bora ser embora. Então se eu puder falar mesmo, eu guardei, cuidei do que o Senhor me deu para fazer. Não tenho ambição para fazer nada por minha conta. Mas eu tenho desejo de ser fiel naquilo que Ele coloca. Então se você fizer isso, você vai estar contribuindo para uma obra muito grande que Deus está fazendo na Terra hoje. Ele está fazendo uma obra muito grande. Eu lembro dos dias, eu lembro dos momentos quando Deus me ligou com certa pessoa. Eu lembro disso. Essas coisas eu guardo mesmo. Quando Deus me ligou com fulano, eu lembro do dia que começou. Na hora que começou, eu não sabia. Mas depois, no decorrer dos anos, quanta coisa boa aconteceu porque Deus me ligou com aquela pessoa. Às vezes foi iniciativa da pessoa, às vezes foi a minha iniciativa. Às vezes eu aproximei, a pessoa nem deu bola. Mas eu perceberei porque eu via que tinha alguma coisa necessária, bom, e às vezes foi invertido. Mas em qualquer hipótese, Deus te dá pessoas, cuida dessas pessoas, amém? Tanto as pessoas que estão acima de você, como as pessoas que estão abaixo de você, cuida dessas pessoas. Porque o que vai ficar no frigir dos ovos é isso, sabe? Avivamento vem, ele vai fazer em cima dessa base, sabe? Ele vai fazer em cima dessa base. E talvez Deus vai usar algumas pessoas que você nem imagina para fazer grande destaque no mundo hoje. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus cumprir tudo o que Ele planejou quando Ele, cara, a pessoa estava no ventre da mãe dela. Deixa Ele cumprir isso. Isso é Deus que determina. Amém, irmãos? Vamos ficar muito humildes, mas muito seguros de que Deus vai nos usar. Amém? Ele vai usar como Ele quiser. Pouco, muito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente não quer, não tem problema. Desde que nós sejamos fiéis àquele que nos chamou e cumprimos tudo que Ele nos chamou para fazer. Senhor Jesus, nós te adoramos nesta manhã, nós te louvamos. Senhor, nós precisamos que o Senhor afine as cordas do nosso coração. Senhor, nós precisamos que o Senhor tire de nós toda ambição errada, toda coisa misturada. Senhor, nós não queremos contaminar a Tua obra com a nossa pessoa, com a nossa vontade, com algum desejo de promoção, de aparecer. Senhor, nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos sair da frente para que o Senhor apareça. Nós queremos que o Senhor nos use para carregar a arca. Nós queremos, ó Deus, que nesses dias o Senhor levanta ministérios fortes, ministérios maravilhosos, mas que não atraiam atenção para si, mas atraiam atenção para o Senhor. Senhor, nós estamos cansados de todos os erros do passado, que nós mesmos temos cometido. Estamos cansados de tudo isso. Não queremos repetir a história. Nos dê a graça de ir além, Senhor, de experimentar esse equilíbrio santo, essa graça do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.